Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje desta quarta-feira, dia 26 de julho de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Fim das férias, mais de 1 milhão de estudantes da rede estadual voltam às aulas hoje. Investigação descobre que um preso de Piraquara comandava uma rede de tráfico nos Campos Gerais. Justiça suspende aumento de impostos, mas o preço dos combustíveis não baixa nos postos do Paraná. Tribunal Regional mantém decisão de Sérgio Moro e Lula segue com dinheiro e bens bloqueados. Justiça condena 5 pessoas em ação que apurou a compra de votos em Londrina. Depois de liberados para abrir aos domingos, os supermercados abrem novas vagas de trabalho em Maringá.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A previsão é de mais um dia ensolarado em todo o estado hoje, sem previsão de chuva para nenhuma região. Mais uma vez, o ar seco impossibilita a formação de nuvens e com isso o céu fica aberto em todo o estado. À tarde as temperaturas sobem bastante, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos no oeste, noroeste e no norte. Máximas previstas para hoje: 25 em Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, 26 em Cascavel e Francisco Beltrão, 27 em Arapongas e Londrina e 28 graus em Foz do Iguaçu, Guaratuba e Maringá. A pequena cidade de Sengés, nos Campos Gerais, amanheceu com as ruas cheias de policiais civis e militares. A operação é para desarticular uma quadrilha de traficantes liderada por um preso. A ação policial reuniu cerca de 50 policiais civis e militares e também foi realizada em Curitiba e Piraquara. 11 pessoas devem ser presas, 3 adolescentes apreendidos e há 24 ordens de busca e apreensão. Além disso, 2 pessoas devem ser conduzidas para prestar depoimento. Essa investigação foi realizada nos últimos 6 meses. Segundo o que ficou apurado, um servidor da prefeitura de Sengés fazia entregas de drogas em toda a cidade. Havia uma rede de tráfico em Sengés. E essa rede era comandada por um preso dentro da penitenciária estadual de Piraquara. A polícia suspeita também que esta quadrilha tenha realizado o furto de uma retroescavadeira da prefeitura municipal de Sengés. E ontem teve aquela operação Glasnost contra a pedofilia. Na entrevista coletiva que a Polícia Federal concedeu em Curitiba, depois de realizadas todas as prisões, foram revelados detalhes desta operação. Pais de crianças estão entre as pessoas que foram detidas, suspeitas de participar desta rede de abuso de crianças. Camila de Oliveira.
A Polícia Federal informou que entre os presos da Operação Glasnost, deflagrada ontem em 14 estados brasileiros, estão pais que abusavam das próprias filhas. Também foram detidos um homem de 80 anos e 2 funcionários públicos que compartilhavam pornografia infantil pelos computadores do próprio órgão. Até a tarde de ontem, 30 pessoas tinham sido presas, 27 foram em flagrante e 3 foram de forma preventiva. Professores, médicos, estudantes e um porteiro estão entre os investigados. Além disso, pelo menos 15 vítimas já foram identificadas. A operação investiga o compartilhamento, posse e produção de pornografia infantil e abuso de vulnerável. Camila de Oliveira para o Paraná de Hoje.
Mais de 1 milhão de estudantes da rede estadual estão de volta às salas de aula a partir de hoje. Gustavo Vaz.
Mais de 1 milhão de alunos das 2.100 unidades da rede pública estadual retomam a rotina de estudos nesta quarta-feira. O recesso de julho começou na segunda-feira da semana passada e termina após a semana pedagógica para professores e funcionários realizada nesta segunda e terça-feira. A superintendente da Secretaria de Estado da Educação, Inês Carneleto, destacou a relevância das discussões entre os professores.
todos os nossos professores, os nossos funcionários, os nossos mais de 100 mil professores e funcionários estão participando da nossa semana pedagógica. Os temas são relevantes para o dia a dia das nossas escolas, os assuntos estão todos vinculados aos nossos temas emergenciais. É importante esse momento para que as pessoas, os educadores, possam estar refletindo as ações do primeiro semestre e planejando as ações para o segundo semestre letivo até o final do ano.
Durante o recesso, as escolas se prepararam para o retorno dos alunos, com pequenos reparos e recebimento de merenda. No Colégio São Paulo Apóstolo, no bairro Uberaba, em Curitiba, o diretor Juliano Nunes da Rosa conta que a unidade já está pronta para receber os 1.300 estudantes.
Então, assim, nós estamos pintando as salas de aula. Sexta-feira passada, durante as férias, a gente terminou parte de uma cancha para o espirobol. Então, agora é só chegar e calçar.
Para este segundo semestre, os debates tiveram como foco a gestão escolar, conselho de classe, abandono escolar e mediação de conflitos, além de relações interpessoais no ambiente escolar, merenda e necessidades alimentares especiais. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediram a suspensão imediata do bloqueio dos bens dele, determinada pelo juiz federal Sérgio Moro. Para os advogados, a decisão seria ilegal e abusiva, além de colocar em risco a subsistência dele e da família do ex-presidente. Mas o desembargador do Tribunal Regional de Porto Alegre, que analisou esse caso, decidiu manter o bloqueio.
O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O bloqueio foi determinado pelo juiz federal Sérgio Moro quando condenou o ex-presidente. A defesa recorreu ao TRF, alegando que o crime pelo qual Lula foi condenado envolveu apenas o apartamento triplex no Guarujá, e o imóvel já foi confiscado. Para os advogados, é inadequado o sequestro de valores e bens obtidos legalmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Depois de divulgada a decisão, o advogado Cristiano Zanin emitiu uma nota. Advogado do ex-presidente Lula, ressaltou que o desembargador não analisou o mérito do pedido. Ele afirmou que o próprio relator reconheceu que há argumentos ponderáveis sobre a invalidade da decisão tomada pelo juiz federal Sérgio Moro. O advogado ressaltou ainda que Lula não recebe aposentadoria por ter sido presidente da República. E na volta do recesso, o Congresso Nacional vai discutir a medida provisória que cria um plano de demissão voluntária para os servidores federais. A oposição já está questionando isso, diz que vai lançar uma campanha contra esta eventual saída de 5 mil servidores públicos. Confira com Érica Christian.
Deverá chegar em agosto ao Congresso Nacional a medida provisória do plano de demissão voluntária dos servidores da União. O Ministério do Planejamento prevê a adesão de 5 mil pessoas que deverão receber uma indenização no valor de um salário acrescido de 25% por ano trabalhado. O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, defendeu o enxugamento da máquina pública em consequência da falta de recursos. Ele não considera justo um eventual aumento da carga tributária para bancar uma estrutura chamada por ele de inchada. Fernando Bezerra Coelho se disse favorável, inclusive, à redução nas estruturas do Judiciário e do Legislativo. Ele citou uma proposta de emenda à Constituição que diminui de 3 para 2 o número de senadores.
Nós vamos ter que enfrentar essa discussão. A França está enfrentando essa discussão. Então é importante a gente discutir como reduzir o tamanho do Estado brasileiro.
O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, avalia que a medida provisória enfrentará resistências dentro e fora do Congresso Nacional ao citar as demissões nos governos Collor e Fernando Henrique.
Vão ser poucos os servidores públicos que vão aderir a um plano de demissão voluntários desses, porque existe a experiência do passado. Quem entrou nesse PDV se arrependeu muito. É importante que os servidores não caiam nesse canto da sereia por parte do governo.
Segundo o Ministério do Planejamento, a folha de pagamento dos servidores públicos soma 285 bilhões de reais, o equivalente a um terço da arrecadação. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Hora do intervalo, supermercados de Maringá abrem novas vagas depois que a justiça autorizou as redes a funcionarem aos domingos. E o Detran faz um leilão de 615 carros na sexta-feira.
Paraná de hoje volta já.